A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, no dia 5 de maio desse ano, vai acontecer na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, a nona Marcha pela Vida contra o Aborto. É um evento em que participamos da organização e tem o apoio da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Seria bom, amigos, que não precisássemos fazer nenhum tipo de manifestação para defender um direito tão óbvio quanto o direito à vida. Mas ainda se faz necessário. Como se faz necessária a presença de cada um de vocês que possa se mobilizar para comparecer. As marchas pela vida contra o aborto acontecem em diversas cidades do Brasil e tem a Marcha Nacional pela Vida também, que acontece na segunda terça-feira de junho, em Brasília. São eventos organizados pelo Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, que tem caráter suprapartidário, ou seja, não está ligado a nenhum partido, e suprarreligioso, não está ligado a nenhuma religião. Para falar um pouco mais sobre a Marcha pela Vida 2024, eu faço mais uma vez uma dobradinha com o meu esposo, João Menezes, que é também um dos coordenadores da Marcha pela Vida do Rio de Janeiro e também é colaborador da Marcha Nacional em Brasília. Olá, João Menezes! Seja bem-vindo ao nosso programa!
Olá, pessoal da Rádio Rio de Janeiro! Mais uma vez aqui juntos, um abraço para vocês!
João, a cada ano, a Marcha traz um tema específico. E o tema desse ano é: Nossa Marcha pela Vida começa na concepção. Qual é o objetivo desse tema e por que ele foi escolhido?
Bom, primeiro ele traz uma brincadeira com o próprio nome do evento, Marcha pela Vida, né? Quando diz que a nossa Marcha pela Vida, ou seja, a nossa existência, a Marcha pela Vida individual de cada um, ela começa na concepção. E aí ela chama atenção para esse detalhe que algumas pessoas tentam negar, que a vida humana começa no momento em que o espermatozoide fecunda um óvulo. Ali já existe um DNA que ele é exclusivo e irrepetível na história da humanidade. Nunca nenhum outro ser humano vai ter um DNA igual àquele, né? E ali já é um ser humano que só depende de alimento para continuar a sua formação.
E lembrando que concepção e fecundação são a mesma coisa.
Exatamente.
Então, João, além do tema, aqui no cartaz, que pode ser visto no site e nas redes sociais do Brasil Sem Aborto, e também nas redes sociais da Rádio Rio de Janeiro...
Exatamente, a rádio é parceira nossa aí na divulgação, né?
Nós temos três pautas em destaque. Uma delas é o apoio ao Estatuto do Nascituro. Outra é contra a DPF 442. E uma terceira que é em apoio à resolução número 2378 do Conselho Federal de Medicina. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes especificando cada uma delas. Pode ser? Em primeiro lugar, o que é o Estatuto do Nascituro?
Bom, vamos lá. O que a gente chama de Estatuto do Nascituro é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional há bastante tempo, desde 2007, né? E já sofreu várias modificações no seu conteúdo, né? Assim como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a gente tem o Estatuto do Nascituro, que é o ser humano já concebido e ainda não nascido, ou seja, o ser humano em gestação, né? E o que, tem de mais importante nesse Estatuto do Nascituro? É essa definição, né, de que a vida começa na concepção e o nascituro é um ser humano já concebido e ainda não nascido, e que é passível de direitos também.
Vamos dizer também para os nossos ouvintes que há grupos contrários ao Estatuto do Nascituro. É um grupo de mulheres, né, que entendem que o corpo é delas, então a regra também tem que ser delas, né? Tem um slogan, meu corpo, minhas regras. Por que que elas dizem tão veemente que o Estatuto do Nascituro vai tirar o direito delas?
Para começar, não existe direito de matar um outro ser humano, né? E isso é que tem que ficar bem claro. O aborto é a morte de um ser humano, com o consentimento da própria mãe. Então, é um crime que não se justifica, que a gente tem, como diz um advogado americano, né? A gente não deve lutar para que o aborto seja ilegal, a gente deve lutar para que ele seja impensável, ou seja, as pessoas não deveriam nem cogitar na ideia de fazer um aborto. Então, há necessidade de fazer esse esclarecimento, né? Que a mulher tem o direito, sim, de proteger o seu corpo, né? De escolher o seu parceiro, de escolher quando quer engravidar, mas a partir do momento que ela engravida, ali já existe um outro ser humano, né? E como dizia a minha querida mãe, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro.
Excelente, João. Ainda sobre esse tema, João, o que que diz a lei brasileira em relação a esse aspecto do aborto? É crime, não é crime? Como é?
Bom, todos os crimes estão previstos no Código Penal, né? O Código Penal é o Código Brasileiro que define os crimes, aquilo que a gente não pode fazer e as punições para cada crime, né? Então está lá no capítulo dos crimes contra a pessoa humana e dos crimes contra a vida. Então, o aborto é sim considerado na nossa legislação um crime contra a vida, né? E tem as suas previsões lá de punição. E existe o artigo 128 do Código Penal que diz que não se pune o aborto em dois casos: no caso de risco de vida da mãe e no caso de geração procedente de estupro, né? Nenhum desses dois casos o Código Penal diz que não é crime, ele simplesmente diz que não se pune, né? Após isso, o nosso Supremo Tribunal Federal determinou mais uma terceira exceção, que é o bebê portador de anencefalia. E aí, nesses casos também, infelizmente, uma criança deficiente, ela deixa de ter direito à sua existência, pelo simples fato de não ser considerada por nós uma criança perfeita.
E sobre o marco inicial da vida, João, você falou que a vida inicia na fecundação, mas tem muitos, em especial jovens, né, dizendo que até determinado momento pode fazer o aborto porque o bebê não tem cérebro. O que você diz disso?
Bom, se a gente começar a definir algum momento específico, a gente pode dizer que até os 2 anos de nascido a criança pode ser morta porque não tem dente, né? Então, qual vai ser o critério que definir? O DNA já está formado desde a concepção. A partir daí, é um ser humano em formação contínua. A gente está sempre sendo formado, né? Está sempre nascendo células novas no nosso organismo, cabelo no nosso couro cabeludo, aqueles que têm, né? Tem aqueles que não têm também. Mas nós somos seres em constante formação, né? Nós nunca estamos prontos. A verdade é essa. Então, não existe um marco determinado. Até 11 semanas e 6 dias não tem cérebro. A partir de 12 semanas, no dia seguinte já tem cérebro. Como é que é isso, né? Existe um boom que acontece assim lá dentro do útero que determina hoje pode, amanhã não pode, né? Então, a gente tem que definir o marco temporal que é a fecundação. Só esse que existe, segundo a biologia.
Inclusive, em todos os livros de embriologia está essa informação, né? Uhum. Que a vida inicia na fecundação.
Exatamente, não existe essa dúvida. Eles querem crer que existe, mas ela não existe.
Vamos falar para os nossos ouvintes também uma outra situação que acontece, né? Que há alguns grupos dizendo que o feto não é um ser humano. Como é que você pode esclarecer esse assunto aí para os nossos ouvintes?
Bom, se ele não é um ser humano, eu não sei o que ele poderia ser, né? aquele ser que está em gestação na barriga da mulher, ele não pode ser outra coisa a não ser um ser humano. Ele já tem o DNA de um ser humano, né? Ele não vai gerar nenhum outro animal, nenhum outro vegetal que não seja um ser humano.
João, então agora vamos falar... Você explicou muito bem essa questão do Estatuto do Nascituro e de todas as situações que estão ligadas, né, ao Nascituro. Mas vamos falar sobre ADPF 442. O que, que significa essa sigla e quais são as implicações dessa ADPF 442 e qual a origem dela? O que, que é isso? Como é que surgiu isso? De onde vem e para onde vai?
Bom, vamos começar pela sigla, né? ADPF quer dizer Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ou seja, em alguns momentos, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Poder Judiciário no nosso país, ela recebe demandas para julgar que determinada ação ela está descumprindo um princípio fundamental da nossa Constituição. E aí é para ser julgado. Então, diz essa ADPF 442 que até 12 semanas de gestação pode-se fazer o aborto, porque o contrário disso estaria descumprindo o preceito fundamental do direito à mulher pela sua dignidade, pela sua liberdade, etc., né? Então, o que, que a ADPF 442 é exatamente? Uma ação que está em curso no Supremo Tribunal Federal para liberar o aborto até as 12 semanas de gestação. Sendo que a nossa legislação não fala nada com relação ao marco temporal, né? Isso é uma criação do nosso Supremo Tribunal Federal, através de um julgamento que houve de um habeas corpus para uma clínica de aborto, onde houve um assassinato de uma gestante e uma tentativa de ocultação de cadáver dessa gestante que morreu, né? Então, os responsáveis pela essa clínica foram presos e, na redação do habeas corpus, ou seja, de soltar essas pessoas que cometeram esse crime, um dos juízes do Supremo Tribunal Federal criou essa narrativa de que até as 12 semanas de gestação o aborto não seria crime. Então, é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Judiciário, tentando criar leis, que é uma atribuição do Poder Legislativo.
Certo, João. Muito bem colocado. Eu me lembro que nesse caso que foi julgado sobre o aborto feito por essa gestante, né, que mataram a gestante, ainda tocaram fogo no corpo, ocultaram o cadáver e esses médicos foram presos. Então, nesse habeas corpus, né, foi citado uma situação muito particular, né, que os nossos legisladores precisam se debruçar sobre isso, porque foi dito nesse habeas corpus que, para ser considerado pessoa, é preciso passar por três critérios. Uhum. Né? Conseguiria lembrar que critérios são esses?
Sim, então, isso também foi uma criação do juiz que criou essa defesa, né, desses criminosos. Ele diz que para ser pessoa, primeiro tem que ser humano, nascido com vida. Então ele já está aí excluindo os que estão ainda em gestação, né? Já é uma coisa que não está na nossa legislação. O segundo critério é o da autonomia, ou seja, em relação à mulher gestante, aquele bebê não tem autonomia, então a gestante teria mais direitos do que o bebê, né? Aí a gente se pergunta, um idoso tem autonomia? Uma pessoa que depende de um aparelho, ela tem autonomia? E um bebê já nascido de 6 meses, de 1 ano de idade, tem autonomia? Né? Então a gente está criando um critério subjetivo que passa a permitir outras questões. A gente abre espaço para eutanásia, até para o infanticídio, para uma criança já nascida, que ainda não tem autonomia, né, ser indesejada. e aí ser eliminada também. Então a gente começa a criar critérios perigosos em relação à vida humana, né? E o terceiro critério
é o valor comunitário.
É o do valor comunitário. Outra questão que a gente não consegue entender como é que alguém pode pensar nisso, né? Ou seja, para eu existir, para eu ter direito à minha vida, eu tenho que ter valor comunitário. E como que ficam as pessoas que vivem na rua, né, que não estão, entre aspas, produzindo para a sociedade, ou as pessoas em coma, né, ou as pessoas nos hospitais? Será que essas pessoas também, por não terem valor comunitário, elas podem ser eliminadas? Nós já tivemos na história da humanidade exemplos muito tristes de populações inteiras que foram dizimadas por não serem consideradas úteis.
Excelente, João. Excelente. Então, nós fica bem claro aí para os nossos ouvintes, né, o porquê que a DPF 442 não pode passar, né? E como é que está isso no Supremo Tribunal Federal nesse momento?
Então, infelizmente, a relatora anterior do processo, que era a ministra Rosa Weber, que terminou o seu mandato, ela antecipou o seu voto, antes de se despedir do STF, favorável à DPF 442. Ou seja, ela fez questão de antecipar e se dizer favorável ao aborto até as 12 semanas de gestação, né? Nós temos também esse relator, esse outro juiz que nós já comentamos, que tem toda a tendência a aprovar, e vários outros. Então a gente tem uma situação bastante delicada, que a gente precisa que o Congresso, que é quem realmente faz as leis do Brasil, tome para si essa responsabilidade, né, de não deixar que o STF legisle no lugar dele.
Aí o Estatuto do Nascituro aprovado seria uma boa resposta à DPF 442, certo?
Certo.
Então vamos à terceira situação, né? O terceiro tema pelo qual nós marcharemos nessa nona marcha pela vida contra o aborto, que vai acontecer em Copacabana, e esperaremos os nossos queridos ouvintes, né? Em que lugar, João?
Copacabana, na praia de Copacabana mesmo, na Avenida Atlântica, esquina com a Rua Miguel Lemos. Fica fácil para quem vai de carro, que vem pela Lagoa, já sai direto na Miguel Lemos, e fica fácil para quem vem de metrô, porque a estação Cantagalo também tem saída para a Avenida Miguel Lemos. Então ali é a concentração da marcha.
Certo, mas ainda não acabou. Infelizmente, ainda tem uma situação muito delicada em que nós pedimos aos nossos ouvintes que possam fazer todos os esforços para estar presentes nessa marcha, né? A resolução 2378 do Conselho Federal de Medicina, João, ela fala também sobre uma outra situação que acontecia, né, em um desses casos de aborto. Poderia explicar para os nossos ouvintes?
Bom, nós temos, como já falamos na nossa legislação, aqueles casos em que o aborto praticado por médico não é punido, né, que é o risco de vida da mãe, e aí a gente salienta que são pouquíssimos casos em que realmente a mãe corre risco de vida, né? O principal deles é o caso da gravidez tubária ou ectópica, em que o embrião se fixa na trompa de Falópio e ali não tem espaço para ele crescer, né? Infelizmente esse é o caso em que a gente precisa sacrificar o embrião para não sacrificar a gestante. E o segundo caso, que é o caso de estupro. E aí a lei não pune o aborto no caso de estupro. Só que, tecnicamente, para o corpo médico, abortamento ele acontece até 22 semanas de gestação. A partir daí é considerado antecipação do parto. Por quê? Porque após 22 semanas de gestação, aquele bebê já começa a ter possibilidade de vida extrauterina. Quanto mais avançada a gravidez, mais chances aquele bebê tem de sobreviver, com os devidos cuidados neonatais, né? E existe uma fila enorme de casais prontos para adotar um bebê recém-nascido, querendo, desejando um bebê recém-nascido que não conseguem ter por vias naturais. Então, o que que se fazia? Nos casos de aborto resultante de estupro, acima de 22 semanas, Primeiro, era provocada a morte do feto através do processo que se chama assistolia fetal. O que é assistolia? Fazer com que o coração pare de bater, pare de ter sístoles, né, que é o movimento do coração, né? E como é que isso é feito? Já foi feito até um programa aqui semana passada sobre esse assunto, que os ouvintes podem rever pelo YouTube ou pelo site da rádio, né? Mas, resumidamente, a assistolia fetal é feita inserindo, através da barriga da gestante, uma injeção de cloreto de potássio que vai direto no coração do bebê, provocando dores terríveis e a sua morte, né? Essa injeção ela é proibida tanto em condenados à morte, em países onde a pena de morte é permitida, quanto em animais, né? Não se pode fazer essa injeção de cloreto de potássio sem antes sedar o animal, dado ao processo doloroso que ele enfrenta, né? E o Conselho Federal de Medicina, o que ele propõe? Que acima de 22 semanas seja feito simplesmente o parto para salvar a vida do bebê, né, encaminhar esse bebê para adoção, né? Se a mãe, aquela gestante que foi violentada, o desejo dela é não ter aquele bebê, não significa que ele tenha que ser morto, né? Ele pode ser vivo, ela vai se desvencilhar daquela gestação, mas vai salvar a vida do bebê. E a sua própria vida vai correr muito menos risco, é muito mais fácil simplesmente antecipar o parto do que matar o bebê na sua barriga e ela ter que fazer o parto de um bebê morto. O Conselho Federal de Medicina está preservando a vida do bebê e a vida da gestante com essa resolução, que infelizmente foi derrubada pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul. E a gente mantém o apoio ao CFM porque eles podem recorrer dessa sentença para manter o direito do médico de, inclusive, objeção de consciência, de ser contra matar um bebê acima de 22 semanas.
Então, João, quem pode participar da 9ª Marcha pela Vida, que vai acontecer na Praia de Copacabana, esquina com a Miguel Lemos? Esperamos você às 14 horas, dia 5 de maio. Diz pra gente quem pode participar.
Bom, quem pode participar é todo mundo. Desde a concepção, como a gente diz, na barriga da mãe, já pode ir lá marchar. As criancinhas pequenas, as mamães, as grávidas, os idosos, as pessoas até com dificuldade de locomoção, a gente arruma um lugarzinho lá no carro de som para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de andar. Todos podem participar da marcha. Mas a pergunta não deveria nem ser quem pode participar, mas quem deve participar. Na verdade, todos nós devemos participar dessa marcha, né? Principalmente nós espíritas, porque se nós queremos reencarnar aqui na Terra, merecer a reencarnação no nosso planeta, que com certeza vai estar melhor quando aqui voltarmos, a gente vai precisar de mães que queiram nos receber. E se a gente deixar que essa cultura do aborto, da não gestação, cresça no nosso país, nós vamos ter dificuldade para nós mesmos reencarnar no futuro, né? Então, é muito importante a presença dos espíritos lá, né? Nós não podemos ir na marcha, nós devemos ir na marcha, dia 5 de maio, em Copacabana.
Excelente, João. Brilhantes respostas. Deus te abençoe. Então, fica aqui o nosso convite para marcharmos em proteção à maternidade. Pois, como diz a nossa presidente do Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, uma mãe pode tirar um filho do ventre, mas nunca do coração. E também, marcharmos para sermos vozes desses indefesos nascituros que, se pudessem, por certo, diriam: deixe-me viver. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida!
O ato mais bonito é dar à luz, a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse amor. Ninguém quer ser morto, nem eu, nem você.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.